Parece rádio, mas não é.
Eu sou o Gui.
E aqui é o Felipe.
Somos do Made in BH.
E eu sou a Virgínia, do BH Dicas.
Juntos estamos te contando
um tanto de trem.
Está começando mais um...
Tanto de trem!
Tanto de trem! E hoje nós estamos aqui com Thiago Daniel,
gente,
o idealizador do podcast que chama Pode Ônibus. Uma salva de palmas.
Muito obrigada.
Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Ah, que legal.
Pode
que
começar
bom.
Já contando? Falando?
Sim,
já.
Não, é livre. Primeiro, Thiago Daniel já é um nome, assim, já de impacto, né? Thiago Daniel, meio artista mexicano, assim. Ô, Thiago, mas obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E aí, assim, a gente conheceu o seu projeto, pessoas indicaram
Tom.
A Virgínia.
Tom, você convidou.
A Elisa Santiago tinha me falado do seu perfil também. E aí a gente foi conhecer, e aí a gente foi entender um pouco mais do que era o processo, o que era. Então a gente queria, para as pessoas que não te conhecem, aí você tem uma câmera essa aqui, e você tem essa geralzona aqui do meio.
Tá bom.
E aí se você quiser dar um close assim, se você quiser falar, você pode já falar direto.
Quando for de impacto, senhora.
E aí assim, da onde veio essa ideia, né? Porque é muito legal a proposta, conta qual a história por trás do o que é o Pó de Ônibus, para as pessoas que te conhecerem.
Oi, gente de casa, tudo bem com vocês? Funcionou assim, eu tava no ônibus indo pro trabalho, eu ficava muito tempo dentro do ônibus, porque, né, trânsito de Belo Horizonte, a gente sabe como é que é. E aí, eu tava assim, velho, vou escutar uma música ou vou fazer alguma coisa, o que eu faço? E aí eu comecei a escutar todos os podcasts do planeta Terra, e eu fiquei obcecado. Fui lá no Pílula do Conhecimento, História em 30 Minutos, fui passando por todos os podcasts que tinham no Spotify, e aí eu cheguei no Podpah, e aí apareceu o episódio da Thaís Araújo. Eu fiquei obcecado com a Thaís Araújo. Eu falei, ela é minha mãe, minha vida, eu preciso dela e tal, etc. E aí a gente, tipo, foi desenvolvendo uma paixão muito grande por ela. E eu tenho uma mania de criar hiperfoco nas pessoas, assim. Eu fico meio viciado e vejo todo o conteúdo. E aí o hiperfoco foi
passando. Mas você não conhecia a Thaís Araújo? Já conhecia,
né? De ver outras coisas, mas nunca tinha visto ela, tipo, falar da vida dela, essas coisas assim. E eu fiquei louco. Falei, nossa, que vida cabulosa, sabe? E aí, o que aconteceu? Foi passando vários hiperfocos em várias pessoas, várias personalidades, tanto de Belo Horizonte, tanto de fora. E aí, chegou na blogueirinha. E eu fiquei louco pela blogueirinha. Falei, meu Deus, eu preciso entrevistar essa mulher. Como que eu vou entrevistar essa mulher? E aí eu falei, e se eu tivesse um programa, isso é legal, eu acho que eu sou divertido, acho que eu sei falar algumas coisas assim. E eu tava pensando, o que eu falo então, que todo mundo entende, que eu tenho propriedade de falar, que é decepção amorosa e a coisa do coração, que machuca muito aqui dentro. E aí eu tava dentro do ônibus, aí eu fui ligando as informações, eu falei, meu Deus, isso tá acontecendo, fui vendo as placas, eu falei, é isso, pode ônibus. E aí, a primeira convidada foi a Ana Carolina, eu falei assim, amiga, pelo amor de Deus, tô com uma ideia na cabeça, a gente precisa realizar isso, porque assim, é a sua cara, nós dois somos dois frustrados romanticamente, e eu acho que vai dar bom. E aí, essa foi a ideia do podcast. Aí o que fez estourar, de fato, o podcast, foi a caça aos ônibus de Belo Horizonte, que eu postei.
Maravilhosa.
Só explicando pra galera de casa, eu postei a foto, né, de trás do ônibus, esse é o ônibus número 1, e tô procurando os outros 420 pra galera buscar e fazer o álbum de figurinhas.
Porque fazendo um parêntese aí, pra quem não sabe, é porque a prefeitura fez todo um marketing por trás dos novos ônibus, foram 420, né, o número que eles colocaram, e na traseira dos ônibus tem assim...
Esse é o ônibus tal,
então é pra gente saber
esse
que
é
aquele
tal
é o número...
De 420.
E aí, o que que você fez com essas traseiras de ônibus?
Eu já tinha visto um menino falando assim, gente, esse foi o número 39, mais baixo que eu já vi. Alguém já viu? Aí eu falei assim, nossa, eu já vi um monte. Vamos juntar isso, então? E eu falei, álbum de figurinhas. E aí o negócio tomou uma proporção que eu não imaginava. A cidade abraçou. E aí vinha amigo do meu pai falando, gente, eu achei tal ônibus e não sei quem. Me mandava foto. E tanto de foto que eu recebi de ônibus. Vocês não têm noção do quanto de foto que eu recebi.
Vocês dormiu, acordou famoso, né?
Todo mundo,
maravilhoso.
E foi numa época de final de ano, então, tipo assim, eu tava em casa com a minha família. Foi tudo no final do ano passado. Postei no dia 25 pro 26, e aí o negócio estourou. E aí eu falei, meu Deus, é isso, deu certo e tal. Porque eu já tava, tipo assim, pensando, nossa, eu tenho um podcast, como que eu vou fazer isso pra bombar e tal, etc. E aí, a figura do ônibus é uma figura muito potente, assim, sabe? Tem muita coisa que conversa com o ônibus. Tanta questão de militância, etc., que a gente precisa abraçar também,
O ônibus, ele faz parte do imaginário nosso. Todo mundo já teve alguma vivência ou tem vivência, né, com ônibus. Então, é rico, né?
E principalmente da fofoca e da discussão de relacionamento.
E de conhecer pessoas também.
Isso.
E aí, é um símbolo muito grande, assim, sabe? E aí, quando eu vi que... tinha se tornado esse trem tão absurdo assim, eu falei, caramba, acho que eu aceitei assim.
É, pegar. legal.
Legal demais.
E aí já apareceu todos, não?
Apareceu todos os 420, mas aí a prefeitura fez um lançamento novo de 556, se eu não me engano. E aí, só que eles não trocaram o 420 embaixo.
É, esse é maravilhoso. Esse é o 435 de 420.
Exatamente.
Ué, a conta não fecha, não é mesmo?
Bugou o negócio.
Bugou, maravilhoso.
Fizeram a mudança do final e aí ficou desse jeito, assim, sabe? Mas eles foram super fofos, falaram assim, ah, a gente vai fazer um anúncio junto e tal, bora fazer junto.
Ai,
eu falei, ah, vambora então. É. Só que já tinha feito a traseira, né? Então não podia opinar, não podia falar nada. Mas,
gente, maravilhoso. E eu tô vendo essa proposta, isso que ele fez do... dessa viralização no Twitter. Foi no Twitter?
Foi no Twitter.
No X, né? X, sei lá.
Isso.
Eu tava assistindo outro dia, falando esse pessoal de marketing digital, falando do negócio do funil, de conversão, aquelas coisas, sabe? Você não na Hotmart, lá no Fire, deve ser só isso. E aí, assim, mas é exatamente isso que ele falou. Então, por exemplo, a boca do funil, que é mais larga, né? Pra você trazer as pessoas pro seu conteúdo... Tem que ser um conteúdo fácil, um conteúdo dinâmico, que de repente a pessoa vai ter um entendimento muito rápido. Então, foi isso que ele fez. Na hora que ele postou o álbum de figurinhas, as pessoas tiveram identificação imediata. Então, o negócio fez... aí, agora você tá trazendo as pessoas pro seu perfil. Para as pessoas conhecerem como que é, os casos que contam.
E é uma tarefa difícil, porque como que eu vou associar o meu rosto à minha imagem? A minha imagem não, a imagem do podcast, né? Sendo que eu não posto nada no perfil. E aí é um trabalhão de, tipo, pensar jeito de fazer isso. Aí não sei se vocês viram, mas eu fiz a Casa Vogue, que a gente foi na Estação Pampulha, eu mostrei como se fosse minha casa e tal. Eu amei esse vídeo. E aí é nessa tentativa de trazer a minha imagem pro podcast, sabe? Sim. É difícil, mas tá indo bem.
Ah, e o tanto de trem vai abrir essas portas.
Oh, gente. É maravilhoso! Você não viu isso no mundo inteiro, sabe?
Xuxa já viu.
Exato. Nossa, episódio de Lindsay é maravilhoso.
É isso, maravilhoso.
A gente gosta. E aí é isso, né? Porque rede social, né? Nós temos a Virgínia tem o BH Dicas.
Sim,
e a gente tem o Made in BH. Então a gente conversa sobre Belo Horizonte aqui no Tanto de Trem.
Sim.
E aí essa história, né? Essa história do ser viral ou não ser viral é questão de uma oportunidade.
Claro.
Às vezes
claro.
uma coisa que a pessoa identifica e gosta, né? Então, E o podcast, o Pod Ônibus... Ele é o assunto principal são os assuntos amorosos.
São os assuntos amorosos.
Mas assuntos só decepções ou também tem casos festivos?
Tem assim, casos festivos. Eu queria trazer, inclusive, mandar um beijo pro meu pai. Meu pai é gay. E aí eu queria contar essa história, tipo assim, de como ele conheceu o marido dele. Eu acho que seria muito legal, assim, botar os dois juntos e fazer uma história, tipo, de romance, assim,
sim,
sabe?
Sim.
E aí, não sei, mas tô pensando ainda.
Mas é legal.
De decepção,
é isso, tem um quadro também, assim, né? Porque muitas coisas boas também acontecem dentro do ônibus,
claro.
Nem todo mundo tem um desfecho ruim, né? Às vezes a gente tem história até ligada ao próprio ônibus, né? Assim,
eu acho que quando você tem essa temática ônibus, é rico também às vezes trazer outros assuntos. É porque eu fiquei pensando, eu queria ter um assunto de decepção amorosa, às vezes pra contar assim, pra conversar até com você. E você grava o episódio aonde?
Depende. Como é no celular, é muito tranquilo, né? De eu poder me locomover e tal, e ir pra lugar. Já fui pra Contagem gravar, uma pauleira, assim. E aí eu gravo geralmente em praça, lugar aberto, assim.
Ah, você marca com a pessoa e vai.
Vamos lá,
é isso que eu ia te perguntar.
Você
não. Você recebe a história antes?
Não, é na hora.
É na hora.
Vai me contar agora.
Você não sabe o que é.
Você não sabe o que é. Entendi.
E se for uma história péssima, gente? A história é péssima. Ai, que história ruim.
Não, mas ele não conta.
E você se olhando, ai, que ruim. Ah, entendi. Péssima a sua história.
Mas eu dei super sorte, tipo assim, todas as pessoas que eu convidei têm histórias maravilhosas,
entendi.
Assim,
mas
sabe?
É porque você convida,
mas eu tinha muito medo.
Você convida as pessoas que você já conhece ou agora as pessoas escutam e falam, eu tenho uma história, vou mandar.
Então, tem como mandar as histórias por escrito, né, pra mim. Aí muita gente já faz isso e manda por escrito. Mas as pessoas, ou eu... convido, né, por recomendação de outras pessoas. Ou já conheço mesmo e sei, nossa, essa pessoa tem alguma coisa ali no fundo que eu queria saber. E aí serve até de fofoca, né? Que aí depois que a gente acaba o episódio, a pessoa conta o nome da pessoa e eu fico assim, nossa, passando mal.
Não, eu acho que isso que é muito legal, né? Porque a gente adora fofoquinha, né? A gente fala, a gente nasceu pra isso, pra contar da vida dos outros. Eu acho que desde as varandas da cidade, a gente já falou isso em outro episódio, né? Das casas, a gente gosta de tomar conta. E o ônibus é maravilhoso, né? Porque o ônibus você já passa ali julgando a vida das pessoas.
Sim.
Aquela aquela é isso, aquela é outra, aquele é outra, aquele é outra.
E você tem um tempo, né? Que você fica lá dentro, aí as pessoas vão passando, não, você aí, vai. E você fala assim, gente, tá trans,
aí você vai fazendo a história. Aí você cria a história.
Uh-huh.
Então é isso. E você começa a trazer isso de uma forma muito legal, porque você traz um nível de fofoca mesmo. Você fala assim, caralho, o que que aconteceu? Você fica doido pra saber o que aconteceu. Né, com um caso amoroso. E quando é amoroso, né, quando envolve pessoas, eu acho que é ainda mais, aguça ainda mais a nossa curiosidade, né?
Sim. Uhum. E o que eu acho muito legal também é que não é, são episódios curtos, né?
São,
que aí dá, assim, pra pessoa, às vezes, um trajeto, ela vai escutar.
Essa foi a ideia também, de escutar enquanto a gente tá pegando o ônibus, assim, ah, vou pro ponto agora, botei, escutei, saí do ponto e é isso, entendeu? Pra ser localizado, assim, e tal.
Mas é bom, porque fica dinâmico, né? Eu tenho um negócio com ônibus, será que é só eu? Toda vez que passa ali, antes tinha... Ah, não, quando passa na roleta, né? Antes tinha um trocador, né? Mas quando passa na roleta, que você passa naquele corredor, você tem a sensação que você tá desfilando?
Não.
Eu tenho. Eu tenho, juro. Porque é aquela sensação de você passa, as pessoas olham,
ficam,
né?
Ficam olhando.
Dependendo se tá cheio, uh-huh. se tiver cheio, nem tanto. Uh-huh. Mas se tiver vazio e maioria das pessoas sentadas, parece que todo mundo tá te olhando, passando aí. Uh-huh. Você, tipo, se você tiver com música no ouvido, então, você tem a sensação. Não, você
Felipe,
não tem isso.
A sensação de quando eu tô sentado, eu falei assim, essa merda não vai sentar aqui do lado não, né? Só assim, pô. Eu falei, pelo amor de Deus, senta do outro lado, senta do outro lado, senta do outro lado.
É isso.
Merda, senta do outro lado.
A pessoa tá olhando.
É isso. As pessoas te olham porque elas não querem que você senta. Do lado, tá quente, o ar não funciona.
E eu sempre gosto de sentar no fundo do ônibus, sempre gostei.
Eu também.
No fundo, na cadeira alta, sempre.
Na cadeira alta, com certeza.
Com certeza. É até pra gente conseguir ter essa visão, é isso. Você precisa observar. Que tá rolando, vendo o celular dos outros, o que tá acontecendo.
Adoro,
é maravilhoso, né?
Gente, que delícia. Eu já segui pessoas na rua pra saber o final da história, entendeu?
Sério?
Pessoa conversando no telefone, que aconteceu isso. Não, aí eu tava indo pra casa a pé, e aí a pessoa tava contando de um casamento que ela foi, que não sei, contando a história.
Não, mas você tava colada nisso.
Estava bem perto. Ah. E ela tava no telefone. Sei, né? Aí eu tinha que ir pra um lado, mas ela foi seguindo.
E
eu fui, porque eu falei, eu não posso terminar sem ouvir esse final de
até
história.
Até porque era um babadaço.
Era, eu falei, gente.
Nossa, é muito dono Fifi.
É muito Fifi. Não,
eu passei
orgulho.
Por isso hoje, tá? Vai parecer até mentira, mas sim, eu passei por isso hoje. Tinha uma mulher falando que... ela tava conversando sobre outra mulher, falando sobre Elisângela. Não sei ler. Falou assim, não, que a Elisângela não sabe dar preço pras coisas. Ela é babá e ela fica cobrando 2.000. Babá só ganha 3.000 pra cima. Essa mulher tá louca. E aí eu tive que descer no ponto seguinte, eu não consegui escutar o final da história.
Mas
eu passei mal querendo saber.
Vai sonhar à noite, entendeu? É isso que eu fico pensando. Eu falo, posso andar mais 2 quarteirões pra terminar de ouvir mais um pouquinho?
É isso.
Posso, tô com uns 20 minutos de tempo.
Não,
eu
almoço correndo, É claro que eu quero saber.
É igual, por exemplo, outro dia eu peguei um ônibus, aí tinha uma menina, uma mulher na frente minha, assim, e aí ela tava perguntando pro Google, assim, como fazer quando o celular é roubado? O que fazer quando o celular é roubado?
Gente.
Aí eu queria entrar, tipo assim, eu ia falar o que ela tinha que fazer, se tinha que fazer boletim de ocorrência ou não,
entendi.
Entendeu? Mas eu tava ali participando inativamente da coisa.
Você ficou constrangido.
Eu não Você ia falou, chegar. Eu não Pensa. Vou.
Ah, não.
O ônibus vazio, três pessoas no ônibus. Aqui, eu sei.
Será que ela não tava escrevendo isso de indireta pra você?
Por quê?
Com medo,
tipo assim,
você
tá olhando o celular.
Não, Virgínia, não dá pra ver que eu tava olhando, é porque eu tava na cadeira mais alta.
Ah, entendi.
Mais alta e ela tava
pensa.
Tipo, tá vendo que tá bicando a conversa, começa aqui, ó. O que você tá olhando? Imagina.
Mas de estratégia, é muito legal pra fazer isso, é sempre que alguém tá olhando pro seu celular, você abre a câmera rapidão e vira pra pessoa. Aí a pessoa vai ficar assim, ó. Não tem.
Não faça isso comigo, porque eu vou ficar com
por favor. Então, não, mete um sorriso. Mete um sorriso. Mas eu faço
Ai, eu faço isso na hora que eu vejo. Na hora que eu vejo tem alguém tirando foto e que eu tô passando atrás sem querer, que eu tô atrapalhando.
Você dá um sorriso.
Eu falo isso.
Você não ia fazer isso no busão?
Não.
Tipo assim, olhando.
Aí depois eu fico pensando, a pessoa vai chegar em casa, porque não vai ver, né? Geralmente é rápido. Aí depois você chega em casa e vai ver. Ela é uma louca.
Que louca é
essa? Louca, essa menina louca.
Maravilhoso.
Mas outro dia eu também peguei eu peguei um ônibus e aí pararam um senhor e chegou e falou assim, o que que eu faço quando eu recebi uma cobrança das lojas, é Magazine Luiza. O que que eu faço quando eu recebo uma cobrança e eu não comprei a televisão, é não sei o quê. Eu falei, não, meu senhor, é golpe. Ah, pois é, e tal. Não, mas o que você acha que eu faço o quê? Eu falei assim, eu não sei, você tem que ir na loja. Ah, não, eu tô indo lá na loja agora pra resolver. Só que o cara começou a conversar comigo e tava chegando na hora de eu descer. Ai, e aí eu fiquei sem graça. Sabe aquele senhorzinho carente, querendo conversar? Porque ele tava passando aberto. Você
deixou passar o seu ponto?
Não, eu desci.
Nossa, mas eu fiquei,
Mas eu fiquei assim, ó. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, deixa eu descer. Aí eu, não, então tá, é isso, tá, não sei o quê. E aí eu desci.
É assim, desculpa, senhor, eu vou perder a conexão.
E desce correndo.
Vamos falar sobre isso também, que acho que é uma história importante. Que, assim, quando eu tô indo pro trabalho, o meu ponto é, tipo, 4 pontos antes da estação Pampulha. E aí, desço aqui e tal, e... Tem a opção de ou descer aqui ou continuar para a estação para pegar o ônibus lá dentro e voltar pro meu trabalho, que é o mais tranquilo, que eu não quero andar muito, né? Mas beleza. É, quando eu tô sentado do canto de cá do ônibus e tem outra pessoa aqui na passarela, tampando a passarela, eu fico muito, muito, com muito medo de, tipo, incomodar outra pessoa e falar assim, deixa eu descer aqui rapidinho. Aí, às vezes, eu espero passar os 4 pontos.
Pra não atrapalhar?
Pra não atrapalhar. Acredita? Eu passo por isso.
Que signo. Que signo.
Eu sou o touro.
Ah, maravilhoso, desculpa.
Mas é de touro,
gente,
não.
Ah, não, a gentileza vem de quem, não. Linda? Para de ser louca.
Vamos ver o
Eu não sei meu ascendente.
Gente, para de ser louca. É claro que é taurino, a gente claro preocupa com o outro, com o bem-estar.
Isso, eu não sei.
É um mérito nosso, tá? E aqui, vamos continuar.
Isso eu não conheço, mas isso deve ser uma coisa mais Libra, né?
Câncer. Se preocupa muito com as pessoas. Acho que é touro, não.
É taurino. É isso, né? Muito Gente, eu morria de medo, né? Porque na minha época de escola era sempre ônibus, né? E depois de um tempo, a gente foi parando, já falamos disso, eu fui diminuindo as usadas de ônibus. Hoje eu não uso ônibus. E aí é muito raro. Raro não, é nunca. E aí que meu maior medo era de dormir em cima dos outros.
Nossa,
sempre. Vocês não têm medo disso? Porque eu sempre dormia, sempre. Dormia. Você saía da faculdade à noite. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu tinha faculdade à noite. Eu ia pra casa, tipo, atravessando. Saía da FUMEC pra ir lá
pro
outro.
De dormir em cima do outro, não. Mas assim, de perder o
de cair.
Ponto,
ah, não. Ponto eu já perdi algumas vezes. Mas assim, o negócio maior pra mim era dormir em cima de alguém. Tipo assim.
Entendi.
Gostar.
Sabe, dormir?
Não.
Porque tem hora que é ruim, né? A gente fica meio assim. Não dá dó? Porque hoje em dia a gente fica rindo desse povo que faz isso. Mas tem aquela, aquela cabeçada.
Dá.
Morro de dó.
Aquela pescadona, assim.
A pescadona, morro de dó.
Eu pegava ônibus pra ir pra Contagem, porque minha mãe trabalhava em Contagem. Então, eu pegava 11h13 no Amazonas e ia direto. E aí... algumas vezes você tá falando aí, eu cochilava,
né?
Um pouco.
A linha reta é pior.
Só que assim, eu acho que era tão longe que dava tempo, entendeu? Que você dorme, acorda,
descansa.
Aí seu coração disparava, agora cheguei.
Não perdi ainda, falta um.
E aí você acorda.
É a melhor sensação. Quando você dorme e você acorda exatamente na hora que você precisa. Você dá o sinal de descer, é o melhor do mundo. Você
fala,
isso
tá do meu lado.
Ganhei na loteria, tá do meu lado. Não, tá do meu lado. Não importa quem seja, mas assim, tá do meu lado.
Ô, Thiago, e dentro das histórias que você já escutou, quantas são? Você sabe?
Nossa, são mais de 80, eu acho. 80.
Você tem alguma, assim, tipo, uma, assim, ou duas, que você chega e fala assim, nossa, esse caso, assim, não que você precisa já contar o que é, mas pra pessoa que tá escutando a gente, já ir lá já direto, assim,
Esse é imperdível.
Esse é imperdível. Tá, eu tenho top 3, assim.
Tem
um episódio da Sauna Gay, que é com meu tio. Esse episódio é maravilhoso.
Sauna Gay com seu tio?
É. Como que chama o episódio?
Sauna Gay.
Ah, tá.
Sauna Gay com meu tio.
Não, maravilhoso.
Ele é meu tio, aí a gente gravou um episódio junto. Ele trabalhava numa sauna gay aqui de Belo Horizonte. Aí ele
trabalha. Nossa, ele deve saber fofoca demais.
Nossa, maravilhoso.
Ele contou um caso que passou lá dentro. E aí, nossa, essa história é maravilhosa.
Mas é um caso que aconteceu com ele ou aconteceu com outras pessoas? Ele foi
dentro,
de narrador.
É, e ele foi de narrador, assim. E às vezes ele teve que participar da ajuda da situação, ficou meio tenso lá dentro. Mas outra história também é a do 15 chifres. A menina tomou 15 chifres e foi descobrir só depois de anos. Depois do relacionamento. Enfim. E o da
Nossa, Lanches, pesado é, isso, hein?
Total. E o da Lanches é o primeiro episódio, que ela fala do hater que não queria fazer nada com ela na hora lá. Enfim, vocês vão entender a situação.
É, são esses mas três, são esses assim, três são de mais...
indicação. São os melhores episódios.
Ô, gente, mim. Mas não sai do nosso episódio pra você ouvir. Vocês terminam de ouvir o nosso episódio e depois ela ouvir. Né?
É, claro.
Essa pessoa arrastou pra cima e foi embora.
É, a gente vai deixar o link aqui nas...
Fechou, do pod tá. Ônibus.
Isso.
A gente vai, Virgínia,
vai.
Deixar mesmo.
Eu tô link, ó. Eu
tá
o link. No último episódio, Virgínia, eu tava aqui 50 link.
Tem uma descrição, Virgínia. Não, vamos pôr link.
Vamos pôr link.
Foi mandando uns links, falei, maravilhosa.
Não, porque a Virgínia tem o humor, né, Virgínia? Se você tiver de bom humor, você tá com os links mesmo. Se não tiver, aí aquela descrição, assim, do
tipo,
episódio.
Escute, assim, escute. Escute, é sobre Belo Horizonte.
Isso, hoje temos isso.
Mas é isso, porque quando você trabalha com isso, com essa geração de conteúdo, assim, se você, às vezes, no dia não tá com carisma, às vezes, você vai pra isso mesmo, vai pro
basicão.
O episódio
é isso, tchau.
Vai pro basicão.
Tá. Nossa, você com dois por semana. Aí você já...
São dois episódios por semana?
Por
São...
semana. Segunda e quarta.
Aí você, por exemplo, você tem uma frente...
Como assim?
Tipo assim, você pega já...
Você vai gravar
os próximos
grava
já
estão.
Ah, tá. Eu gosto de ter adrenalina. Então, às vezes, eu gosto de gravar no dia. Forte, e tipo assim, nossa, chegar, tipo assim, eu tenho que postar 6 horas. E aí eu falo assim, eu vou terminar 5h59. E aí eu posto já direto e assim, eu gosto dessa emoção.
Entendi.
Mas,
você não edita, não faz nada.
Não, porque no gravador posso, dá pra pausar, dá pra fazer tudo certinho. E aí, na segunda-feira, é o episódio contando histórias que o povo me manda de casa, né? Escrito. E na quarta-feira, com convidado. Às vezes, na segunda, eu também conto um caso que aconteceu comigo e tal.
É,
e aí é divertido. E aí eu tô com a ideia de fazer um quadro novo, porque... contar a história. Um dos meninos que eu tava, tipo, desenvolvendo alguma coisa e tal, ele...
Desenvolvendo alguma coisa é paquera.
É, paquera. E aí...
Já virou uma frustração amorosa?
Já.
Gente fala,
já
ai, meu pai, quadro. Aí...
Bom, nesse caso, é bom que ele vira conteúdo pra...
Isso! Ah, no seu caso, virou negócio. Nossa, maravilhoso.
Negócio.
O primeiro episódio foi nesse sentido. Eu tinha começado a fazer terapia. Eu falei assim, acho que terapia não é suficiente. Eu quero esculachar ele. Ao vivo na internet. E aí eu falei assim, não, beleza, vou gravar um episódio e tal, falando da situação e contando a decepção. Mas não é esse menino. O menino que eu tava falando, ele é do Rio de Janeiro. E aí, a gente foi viajar junto pro Rio de Janeiro e tal, e aí falando de diferenças de história, né? Quanto que eu me senti bobo, idiota, por sofrer por coisa idiota, assim, sabe? Cheguei lá e a gente tava brigado na viagem, assim, e aí eu sempre colocava uma música, que é aquela música da Maria Bethânia, As Canções Que Você Fez Pra Mim. E aí eu sofria muito essa situação e tal. E aí,
é câncer mesmo, tá, gente?
E aí eu sofria muito e tal, passava muita coisa por dentro. Aí na viagem, a gente tava assistindo clipe e tal, que tem isso sempre, né? Você tá com os amigos e ver clipe. E aí eu coloquei essa música e tal, aí a gente ficou super negociado. E aí a avó dele saiu correndo da cozinha e veio pro quarto e falou assim, meu Deus, essa é minha música com o marido, com meu marido. Porque o marido dela tinha morrido e deixado ela. E a letra da música é tipo assim, as pessoas que deixaram a gente, deixaram só o amor e tal. E aí eu percebi na hora que, nossa, eu tô sofrendo por um menino aqui, idiota, com essa música. E outra pessoa vem e me conta uma história pesadona dessa, sabe?
Uhum.
E aí eu falei, nu, tem outras histórias que são babado. E aí, a ideia do quadro novo é eu ir pro interior e pesquisar pessoas assim, que são... e pesquisar histórias
legal.
Que são diferentes e trazer pro programa, sabe?
Ah,
e eu sou louco. Eu faço antropologia, né? Na UFMG. E eu sou doido por mineridades, essas coisas assim. Inclusive, eu queria conversar disso com vocês depois.
Ah, que legal.
Mas eu tenho muito esse desejo de ir pra esses lugares, conhecer essas pessoas e tal. E saber a decepção dessas pessoas, assim. Porque eu acho que deve ser mais...
Legal
demais,
sem
dúvida,
sem dúvida. Você
tem decepção amorosa pra contar pra gente,
isso que
Virginia?
Eu queria chegar.
Uai, gente, o negócio é o seguinte. Eu conheço... Conheci o Hugo com 15 anos.
Gente.
E aí, desde então,
Então tem 5 anos que vocês
estão
juntos, 7 anos?
Tem pouquinho. Então, assim, eu não acho.
Você conheceu dentro do ônibus, não?
Não, na escola. Mas você sabe que uma época, quando a gente estava fazendo faculdade, eu na psicologia e ele na arquitetura. E aí, a gente estudava na mesma faculdade e os horários, às vezes, não batiam, assim. E aí, a gente combinava de encontrar dentro do ônibus.
Ah, que bonitinho.
Era muito fofo, porque eu falava assim, olha, acabou de passar aqui, era o 20. Aí, ele passava...
É suplementar?
Era.
Suplementar.
É, então, o ônibus 70, que a gente pegava também. E aí, ele... E aí, eu falava, olha, é o próximo, é o próximo. E aí, ele entrava e a gente ia.
Ai, fofo.
Era fofo.
Fofo.
Eu achei também.
Você tem, Guilherme?
Não, meu caso é o mesmo da Virgínia, né? É. Assim, também é desde a escola. Então, assim, desde os 15 anos.
Mas você devia pegar o ônibus junto com a Juliana.
16, e era o que a gente fazia. É. Então, a gente... É. Porque acontece, eu morava no Horto.
Uhum.
E a Ju morava no Sagrada Família.
Uhum.
E perto da minha casa, a gente tem uma rua, que é a Gustavo da Silveira, que passa 4 milhões de linhas de ônibus. Então, sim, qualquer lugar que você quiser, passa lá.
É isso.
Então, eu tinha muito essa facilidade. Só que pra Ju, não. Como a Ju era Sagrada Família, só dava pra pegar uma linha de ônibus, que era 9106.
Ah, eu pegava 9106. Dava isso pra pegar, mostra que eu era do... Que eu era do Sagrada Família.
9106 é 3 quarteirões da casa dos meus pais. É. Louca. Para de ser louca, não tem nada a ver.
Peraí, 9106 é um que ia pro... Pra onde?
É Sion, Sagrada Família.
Ah, passa ali perto do Diamond.
Não.
Não, esse é o 9410.
Ai.
Sagrada Família também, esse. Só que esse para perto que chama Machado. Já peguei algumas vezes.
Porque teve uma vez que eu e o Hugo, a gente pegou um desses que a gente ia pro Diamond. A gente ficou perdido. A gente foi parar lá no final do
lá no Sagrada Família.
Fomo. Aí a gente esperou descendo.
Do nada. Pensou que ia chegar no Diamond.
Eu acho que é 9104. 9410, eu acho que é isso.
Eu lembro que era alguma coisa assim.
Acho que é 9104. 9410, eu acho que subia com o Conselho Lafayette.
Não, tem 9104, tem 9209.
Tem. E o 9410. Mas o 9410, eu acho que sobe a Conselho Lafayette. Mas whatever. E aí que a gente tinha o 9106. E o 9106 era exatamente o meio das casas. Então, se eu subir em direção ao Conselho Lafayette, eu ia pra casa da Ju, se fosse pra baixo, era minha casa. Então, a nossa paquera toda era do ônibus.
Ah.
E lá perto de casa tem uma praça no Sagrado Família, que chama Praça do Grota, que tem um campo, etc, etc. Então, era o nosso ponto de namoro.
Ah.
A gente ficava lá fumando cigarro.
Que lindo.
Sabe, pra ninguém ver. Você
sabe que, assim, eu fiquei com o Hugo numa festa, e aí depois a gente era amigo, né? Aí eu falei assim, não. Aí nós chegamos à conclusão de que a gente ia continuar amigo e que não tinha nada a ver. Uhum. Aí, o segundo beijo que ele me roubou foi no ponto de ônibus também, que eu tava esperando um ônibus pra minha casa. E aí ele chegou lá e me roubou um beijo.
É, o resto das minhas histórias de ônibus são pesadas.
É, eu prefiro muito pesadas.
Não, assim, eu não tenho. Eu tenho um relacionamento já de anos, já, mas não foi. Eu não conheci o Felipe no ônibus. Mas eu conheci, mas eu já conheci muitas pessoas.
É, porque vocês já eram maiores também, né, de idade.
Mas assim, eu na época mais jovem, na minha época hétero ainda, nossa, eu tinha uma menina que eu era apaixonado, que fazia curso de inglês comigo. Eu levava ela no ponto de ônibus, comprava caixa de Ferreiro Rocher pra ela, e ela só fazendo, a hora que minha cara fala assim, coitada aí, ó. Esse viado tá querendo andar de cima de mim. Eu não quero nada com ele. E ele apaixonado com ela, e eu apaixonado com ela.
Uhum.
Olha que dó. Que dó, eu lembro desse rolê, assim, de eu indo no ponto de ônibus, não tinha nada a ver. Ela morava no Caixa Prega, eu morava do outro lado, e aí eu ia acompanhando ela no ponto
de
ônibus.
Entendi, mas entrava no ônibus?
Não, não entrava.
Ah, só ficava esperando.
Então só ficava esperando com ela.
Entendi.
É o único. Que caso de decepção. É, era uma decepção amorosa, porque eu tinha, tipo, quase um amor platônico por ela, assim.
Uhum.
Sabe?
Sei.
É aquelas coisas, assim, não sei quem aí, se vocês têm essa. Já passaram por isso, dessa questão de sexualidade. Mas, assim, é um trem, assim, que você não sabe direito o que você tá sentindo. Se você sente por ela, é atração. Ou se você gosta dela, acha que ela é legal, ela poderia ser sua amiga.
Uhum.
E você tá achando que aquilo ali na confusão mental, por pressão social, que você deveria ter algum tipo de relacionamento afetivo, amoroso com ela.
Uhum.
Então, é isso. É, mas
já
aí eu
passei
lembro
pra essa questão também.
Passou?
Tinha uma menina no meu ensino médio que eu era alucinado com ela. Alucinado. Mas era tipo assim, eu admirava.
Sempre aquela
ela,
pessoa que
sabe?
Destaca, né?
É,
tipo assim,
nossa,
aquela coisa.
Juro, eu admirava muito ela, assim, sabe? E a gente chegou até a ficar e tal, etc.
Ah, então
mas
você
depois,
consolidou.
Assim. É, mas depois eu falei, velho. Não dá mesmo, sabe?
É.
E aí depois passou e tal, a gente é amigo, assim, sabe?
É.
Mas é nesse sentido também, de confundir as coisas, assim, de ter essa admiração e achar que é, tipo, amor da vida e tal, etc. E afeto, romântico, etc. Então,
mas aí, tá? Nessa questão, já que a gente entrou nessa história de questão de sexualidade, eu me descobri, me permiti na época minha, que eu tava me descobrindo a questão de sexualidade, me assumindo, a questão de sentar de um lado de um um outro cara, encostar braço ou perna e entender que aquele contato com aquele cara me dava um outro siripitico, entendeu? Tipo assim, que batia diferente, entendeu? Se sentasse uma mulher, seja ela qual for, eu não sentia absolutamente nada, assim. E aí, sentando um cara, você sentia que aquilo ali era uma coisa diferente. Então, assim, o ônibus também traz essas coisas, porque é a convivência, né? Você pega, tipo, você convive, você é obrigado a conviver com pessoas. E você tem o acaso ali, tipo, regendo ali a história, né?
É, e essa coisa de, às vezes, tá no nosso imaginário de que talvez você nunca mais veja a pessoa, né? E aí a gente fala assim, ah, eu vou me permitir, né? Então, meu caso é mais ou menos isso.
Se permitir.
Se permitir, porque, por exemplo, eu paquerei ele no ônibus e desci no meio do nada. Nada, num lugar público, sabe assim, assim. E é isso, sabe? Assim, então, eu acho que a gente tem isso, né? Tá um pouco, tipo assim, rolou uma paquerinha. É uma paquerinha que talvez as pessoas se permitam nesse lugar. Talvez eu nunca mais veja. Então, igual você teve as experimentações, né? Assim, de se permitir o toque, etc. Eu acho que talvez aconteça isso com outras pessoas.
Ah, com certeza.
Esse desejo meio, né? Assim, de vamos fazer algo.
Isso tá mudando bastante. Eu tô ficando um pouco até chateado, assim. Porque, tipo, a galera não conversa mais no ônibus. Eu ouvi relatos da minha avó, relatos da minha mãe, contando que, tipo... Ela conhecia as pessoas de fato dentro do ônibus e se tornaram, tipo, amigos, sabe? Eu vejo um monte de foto de gente fazendo amigo oculto no ônibus, assim.
Nossa, sabe?
E ter esse contato. E hoje é meio estranho, porque a galera tá sempre no celular, não tem mais aquela troca que tinha.
Não,
sabe?
A gente gosta de entrar, dividir a comida, dividir o lanche.
Outro dia eu tava vendo um meme que falava, assim, que ônibus em Minas é o seguinte, a pessoa entra, tá comendo um biscoito e oferecendo pras outras. Eu achei tão fofo.
Mas acho que isso não é verdade.
É, então, eu também acho que não.
Ela falou Minas, né? Então, talvez em outros lugares. BH se perdeu isso. BH se perdeu muito
mas
isso.
Não, mas eu acho que essa história do ônibus, das pessoas vão conversar, é fruto do celular.
Não, mas sabe o que eu acho? Mas sabe o que eu acho que também é fruto desse momento que a gente tá passando também? De muito assédio. De às vezes, as pessoas ficarem um pouco preocupadas também com isso. Porque tem muita gente sem noção, muita gente...
Maldosa também, né? Tá querendo fazer, aproveitar.
Então assim, eu acho que isso também, às vezes, uma coisa que antes não era tão discutido, às vezes dava mais liberdade para as pessoas também se aproximarem, conversarem alguma coisa, né? E aí, hoje em dia, a pessoa pensa duas vezes,
duas
né? Antes
vezes,
de.
Três,
nossa,
quatro,
será que eu vou puxar um assunto aqui? Essa pessoa vai achar que, sei lá, daqui a pouco coloca o pinto pra fora, entendeu? É isso que acontece, tipo, a gente vê, não
é? Inclusive, é um problema, muito grave, inclusive, que a gente tem nos transportes públicos, que é isso, né? Sim. Os abusos.
Pesei o clima.
Nossa, do nada, né? Do nada, Virgínia, a gente tava aqui no assunto, tava super gostoso.
Não, mas é isso, mas acontece, faz parte da história do ônibus, é isso.
Às vezes eu tenho muita vontade de tirar o fone, assim, e oferecer pra outra pessoa, só que eu fico assim, véi, ela vai me achar maluco, sabe? Eu não vou fazer isso, e aí eu não faço, mas eu tenho muita vontade.
É porque dá uma curiosidade, às vezes você vê que a pessoa tá tão feliz ali no fone, e você fica assim, cara, o que você tá ouvindo, sabe? Não dá vontade, né, da gente puxar assunto. Porque na época, quando a gente é mais novo, pelo menos o meu era assim, né? Eu pego ônibus desde muito novo, muito novo.
Eu também.
Então, eu, na época, terceira, segunda série, a gente já ia. Então, a gente tinha uma turma, era tudo muito criança, mas a gente, como tinha uma turma, os pais deixavam. Então, a gente sempre pegou ônibus e ia. Eu estudava ali na divisa Horto com Santa Teresa, assim, numa escola pública, e a gente conseguia pegar esse bando. Então sempre era bando, né? Então era farra. Tipo, a gente pendurando.
Nossa, eu faço ideia. Eu tinha horror dos trocadores.
E o pior, que é porque você não pegou isso, tá? Na nossa época, o cobrador ficava no fundo do ônibus.
Sério?
E não na frente do ônibus. A gente entrava pela porta traseira.
Era mesmo.
A gente entrava por trás. Então era um terror, porque as crianças ficavam ali, a gente ficava tentando passar por baixo, por cima, ver se o trocador deixava a gente pular a rolê. Não era?
Uhum.
Todo mundo, gente, não era isso.
É.
E aí que eu tenho um caso que uma época, um menino gangorrando, o ônibus freou e passou por cima da rolê direto. Paf! Passou direto.
Quebrou
eu tenho um menino que estudou comigo, ficou preso na porta do ônibus e foi arrastado. Olha, eu falando de coisa pesada já.
Nossa.
Tem muita história de ônibus, assim, então deu um trauma.
Guilherme era daquele, sabe aqueles meninos que estão de patins e bicicleta que pega carona no ônibus?
Claro.
Pendurada na Cristiano Machado.
Gente, deixa eu dar. Olha só, eu era. Era pivetinho.
Eu morro de medo da pessoa.
Eu ganhei meu patins com 11 anos de idade. Aí, a gente... E eu fui ficando muito bom. Eu dava aula na rua.
Você dava aula de
dava
patins
aula
na rua?
Dava aula, assim, com os amigos, né? Mas vocês vão pular a bicicleta, vamos pular... A gente põe a bicicleta, põe tijolo, ficava pulando, etc, etc. Eu fui criado em rua. E aí que uma vez a galera toda compartilha, falou, gente, já sei, vamos pra Cristiano Machado e a gente desce a pista de ônibus, né? Porque é muito legal, quase não passa um ônibus, vá, vamos descer. Uhum. Vamos pra Cristiano Machado, vamos até
o Cristiano Machado. Quase não passa ônibus, isso em 1900 e bolinha, né? Porque agora...
É isso. É. É, porque não tinha aquelas preferências, né? É, hoje tem uma faixa, não tinha isso, não tinha. E aí, etc. Aí nós fomos brincando. E na volta, a gente falou, gente, agora nós estamos na volta. A gente subiu Cidade Nova, é um inferno, é só morro. Vamos todo mundo de traseira. A gente tá acostumado a pegar traseira, só que tinha um menino que nunca pegou.
Nossa.
Passa, ele pega no canto de descarga, queima a mão inteira. E, cara, nunca mais Ícaro, mas se eu estiver ouvindo aqui, vai que tá. O Ícaro, pá, torra a mão. Torra a mão, falou, fudeu, fudeu. E a gente puto, porque eu falei, ótimo, agora tem que todo mundo patinando, que o menino não consegue segurar em porra nenhuma. Chegou e foi pra casa. Chegou pra casa todo mundo segredo, porque as mães iam matar a gente. Tipo assim, sei lá, a gente tinha 12 anos. 3 anos. Só que o menino tava com a mão toda queimada, teve que contar pra mãe, a mãe contou pra todo mundo, e etc, etc. Nossa. E aí foi terrível.
Claro.
Eu apanhei literalmente, muito. E aí que não podia sair de casa, eu fiquei muito arrasado, porque tava passando o final de uma novela, e eu queria discutir o que que era, não sei se era a próxima vídeo. Agora não lembro, entendeu? De confundir a história. E eu queria conversar com as pessoas, você viu quem era o assassino? Eu não podia sair
calma,
de casa.
Calma, que ano, quantos anos você tinha?
Ah, pois é, eu não sei, eu devia ter 12, 80, então, pode ser. 98,
97, 9, eu ia falar 97, 97, acho que a próxima vítima é 97.
97, 98, é isso.
Tiago não era nem nascido.
É. Nem sabe o que é a próxima vítima, mas a gente queria saber quem que era o assassino, não era essa? E era isso.
Sandy, então, Sandy, você conhece?
Conheço, Sandy Júnior, né?
Sandy Júnior. Quem é Sandy? Sandy Júnior. É um nome. Sandy Júnior é o nome.
É.
É isso. Quem mais conhece? Tô brincando, conhece. Não foi minha vizinha? E minha vizinha olhando. Lu, beijo, você ouve meu podcast. Eu acordo hoje de manhã com a mensagem da minha vizinha. Falei assim, não, Gui, tava ouvindo o podcast, etc, etc. Me chama pra ser entrevistado, porque eu também amo Sandy Júnior. Falei, gente, mas eu não gosto. Eu não vou entrevistar pra falar de Sandy Júnior. E aí ela falou assim, adoro. Aí ela fala que sempre te vê nos shows e que na turnê da volta deles, que ela foi em várias cidades.
Eu fui também.
Do país pra ver, igual a Virgínia.
Eu fui também.
De fã clube.
É.
Aí ela fala que sempre vê a Virgínia.
É, muito bom.
É, mas a Virgínia sempre posta também, né? Ela sempre posta. Virgínia é militante. Ela é
fã. Voltou a ser, né? Voltou a ser.
É, voltei, fiz as pazes.
Aqui em Belo Horizonte você é fã número um?
Da Sandy.
É. Não existe isso.
Ou tem um fã-clube assim, grandão aqui, tipo, de Belo Horizonte?
Ah, pois é. Tem vários fã-clubes que eu não faço parte, né? Tá aí. Ah. Mas é porque eu fiz parte uma vez. E aí, que acontece? Eu entrei no grupo do WhatsApp... E aí, eu peguei todas as figurinhas, entendeu? Que aí tem Sandy fazendo tudo sem imaginar. Sandy chateada, Sandy triste, Sandy... Entendeu? E aí, eu peguei todas as figurinhas. E aí, eles iam falando as coisas e eu só queria as figurinhas, entendeu? Aí, eles me tiraram. Falaram, agora não tem mais.
Sério?
E aí
você tá usando a gente.
É. E aí, eu fui... Acabaram
banida
com o grupo. É, aí eu não
gente
tenho mais.
Ai, que dó.
É.
Que triste.
Triste. Não, mas...
Tiago, conta um caso pra gente. Assim, não precisa ser desafetos amorosos, porque você faz isso no seu... Mas às vezes um caso de que aconteceu com você no ônibus. Algum caso que você não tenha contado no seu podcast ainda. A gente quer primeira mão. A gente quer corte pra
propaganda.
Não, a gente quer mais.
Vamos contar então.
Eu continuo curioso com a sauna, né? Mas assim, vamos.
É, todo mundo conta todo pra gente saindo daqui, todo mundo escutar.
Gente, você tá falando de sauna, você sabe que meu pai já trabalhou em sauna?
Sauna gay?
Lá nos Estados Unidos.
Com seu tio. Ah, chegaram com o tio.
Ah, também achei que era aqui em BH.
Meu pai já contou, meu pai já trabalhou. Meu pai teve uma época aqui no Brasil que muita gente ia pros Estados Unidos trabalhar. E meu pai trabalhou numa sauna gay. E ele falou assim que não tinha como aquela sauna terminar se não fosse pegando fogo. Ela acabou a sauna incendiada. Porque ele falou que acontecia tanta coisa errada, tanta coisa atrapalhada.
Mas é um ambiente muito...
tóxico.
É, muito tóxico.
Mas conta um caso.
Se permita, enfim, mas é tóxico.
Até mandar um recado pro menino, não me mata, por favor, mas eu vou contar essa história, porque essa história é maravilhosa. É, entrei na faculdade, assim, aí fiz meu segundo semestre bem tranquilo. Ele chegou, numa matéria que não era da minha grade, assim. A gente foi fazer uma matéria junto, a gente nem se conhecia. E aí eu sentei, daqui do lado da sala... E aí chega ele. Sabe aquele momento que o mundo para, assim? Que o ar fica diferente? Toca cada coisa na cabeça? Falei assim, ele é o amor da minha vida. Simplesmente fiquei passando mal. E aí ele foi andando devagar, em câmera lenta. E sentou do meu lado. Exatamente. Sentou do meu lado. Eu falei, É isso. A minha vida tá aqui do meu lado.
O universo
lado.
Dando sinais, né? Nossa. É isso que passa pela cabeça.
Nossa,
aí,
você já sabia o nome dele?
Não, nunca. Primeira vez.
Já pra pensar já as iniciais juntas no convite, né? Aquela coisa.
E, assim, ele é muito inteligente. Aí, tipo, sempre que o professor falava alguma coisa, ele não era aquele aluno estrelinha que queria dar carteirada, que sabia, etc. Ele falava coisas realmente pertinentes. E isso que me matava, porque, assim, eu ficava obcecado com a inteligência dele. Eu falava assim, cara, como que você era tão bonito e tão lindo assim?
Fala tão bem colocado.
E aí, eu fiquei louco. E aí, eu criei um hiperfoco, fiquei obcecado com ele.
Hiperfoco. Você já ouviu falar disso, desse tipo de hiperfoco?
Juro.
Eu tenho hiperfoco também com as coisas.
Ah, tem?
Aham.
E aí, eu fiquei alucinado com esse menino. E aí, fez o grupo da turma, né? Aí já olhei o WhatsApp dele e falei, nossa, meu Deus, tô passando mal. Aí a turma decidiu sair, vamos pro Cabral, que é aquele bar da frente da UFMG. Vamos pro Cabral e tal, e etc. E a gente foi bebendo uma cerveja, duas, três, quatro. E aí o menino vai falando as coisas da vida dele. Ele fala, não, que meu namorado lá de cidade tal, aí eu já quase morri. Não. Meu namorado lá de cidade tal fazia isso e tal, não sei o quê. E aí a gente tava... Trocamos de assunto e a gente tava falando sobre beijar pessoas e tal. E aí, do nada...
Aí apareceu aquele filtro de chuva. Aquele...
Quase morri. Nossa, eu fiquei... Sabe quando você murcha assim?
Claro, claro.
Mal. E aí, tava até pertinho dele assim, depois que ele falou, eu até... Beleza. Não, mas aí, beleza, né? Foi passando o tempo, a gente foi conversando. E aí, ele me solta, no meio da conversa sobre pegação, ele me solta assim... Ah, se meu relacionamento fosse aberto, eu ficaria com você tranquilamente.
Com você? Falou com você?
Olhando no meu olho. Aí ele alugou um triplex na minha cabeça. Eu não consegui parar de pensar nele.
Meu filho, ele tem hiperfoco. Você que louco. Não pode falar um trem desse.
Nossa, eu fiquei... Tô sentindo tudo de novo. Passei mal, fiquei louco, alucinado por ele. Maluco. E aí foi passando o tempo, aí foi passando as aulas. E aí a gente tinha uma química esquisita, aquele negócio do toque, do Sim. não sei o quê. E aí eu falava assim, tem alguma coisa errada. A gente chegava junto e a gente andava muito de ônibus junto.
Muito certo, né?
Muito certo. É. A gente andava de ônibus junto pra ir pra casa e tal, porque a gente morava relativamente perto. E aí no ônibus, assim, a gente tava agarrado assim na multidão, pertinho assim, e aí a respiração já ficava diferente, esse dia dele também diferente. Eu falava, não é possível, ele tá alugando um trem aqui dentro, o que que ele quer comigo, sabe? E aí foi passando o tempo, e isso eu já falando com as minhas amigas, nossa, tô passando mal, o que que tá
acontecendo?
Aquela
coisa de você tá ali no ônibus, aí o ônibus frear uma mão e posta na outra.
Exatamente, aí dá choque, né? Tá aquele choquinho em suvaco.
Total, foi exatamente isso.
Nossa, suvaco, não sei, eu fiquei pensando, como é que suvaco, mas ok, vai.
Juro, e aí foi passando o tempo e tal, e aí eu ficando cada vez mais maluco, assim. E aí, ia acontecer um jogo do Galo. E eu nunca fui de muito em jogo e tal, mas, tipo, nessa época, assim, uns amigos meus me chamaram, alguns parentes meus também me chamaram, e eu falei, ah, vamos, né? E aí eu comecei a gostar muito de ir em jogo. E aí, como ele era de outra cidade, né, e o namorado dele tava morando lá, ele falou, ah, nunca fui no Jogo do Galo. Eu falei, vamos então, junto. E aí a gente foi no Jogo do Galo junto. E no mesmo dia, tinha um evento na UFMG, uma festa que ia ter depois do jogo. E a gente falou, então beleza, nós vamos no Jogo do Galo. E depois, nós vamos pro evento da UFMG. E aí, beleza, a gente foi no Jogo do Galo. Foi maravilhoso. O Galo ganhou esse dia de 2-0. Oh. Nossa, a gente quase morreu. Ele comeu o tropeiro pela primeira vez. Teve toda a ideia, né, de
Sim.
tal. E aí, a gente foi... Nossa, tá acontecendo alguma coisa, assim, sabe? E aí, chegou na festa. Beleza.
Gente, na hora de festejar um gol, não rolou um beijo?
Não,
um abraço,
calma, né? Calma. Chegou na festa, né? A gente falou, ah, beleza, acabou o jogo, vambora, antes que dá briga, se estranhe e tal. E aí, a gente foi pra UFMG direto. Chegou na UFMG, a gente tava bebendo e a gente acabou se separando. E aí, eu já falei, não, acabou as esperanças, já era e tal, não vai ter jeito. Aí, eu fiquei com os meus amigos, ele ficou com os amigos dele, a gente ficou... longe. E aí, tipo, o rolê tava quase acabando, era tipo umas quase 2 da manhã, assim, a gente se esbarra. E aí, no que a gente se esbarra, ele vira e fala assim, ô, você quer dormir lá em casa? Aí, eu já comecei a tremer inteiro, assim, e falei, quero, né, vamos lá e tal. E aí, a gente tava dançando, e aí começou a música. A gente achou que o rolê ia acabar, tipo, 2 horas, e aí começou uma música. E aí, foi todo mundo voltando, igual a multidão, voltando pra lá, e começamos a dançar. Nisso que a gente tá dançando, começa a chegar perto, tem toda aquela... Entendeu?
Aquela tensão no ar. Aquela tensão no ar. Aquele tesão no ar. Não é só tensão.
É, nossa, passando mal. É isso. Só de lembrar, já ficou até arrepiado.
Não, até eu tô passando mal.
Eu tô querendo dar um bicho.
E aí, sabe? Beleza, a gente tava lá, chegando perto. E aí, finalmente aconteceu. A gente deu um beijo de cinema. E aí, senti todas as emoções humanas passando pelo meu corpo. Eu quase desmaiei na frente dele, assim. E foi tipo, o beijo. Foi o beijo, sabe? Eu acho que nunca tinha encaixado tão tensão. Sim, tão bem, sabe? E aí, demos um beijo e tal, não sei o quê. E aí, ficamos muito. Aí, a gente afastou um pouco da multidão, né? Sentou. E a gente começou a conversar. Aí, ele falou assim, ah, eu gosto muito de você e tal, não sei o quê. E aí, nessa conversa, tinha uns amigos atrás dele. Aí que começa o B.O. É, a gente tava sentado, os dois aqui, e os amigos aqui atrás. É, a gente tava conversando e tal, não sei o quê. E numa dessas conversas, a gente deu um selinho e um beijo. E aí, a amiga dele, lá do fundo, grita... Ô, fulano de tal, você não namora? Nossa! Aí ele deu aquela brochada.
Claro, aí a ficha caiu.
Aí eu dei aquela brochada também, a gente ficou tipo, não, já era. Mas não molhou a volta pra casa. É, a gente foi, saiu da UFMG, tranquilo, foi pra casa dele. E aí, tudo que a gente precisava fazer e tal, etc.
Um tesão acumulado de dias.
Semana, você faz um semestre, apaixonado por ele. Nossa. Aí, beleza. É, chega no outro dia, eu deitado na cama dele e tal, ele deitado, a gente conversando sobre o livro, que ele é inteligentíssimo, assim, sabe? E eu admirado, assim, ele falava, meu... E aí, a gente conversava. E aí, o telefone dele toca. Aí, ele levanta, correndo. Atende. Aí eu, dá pra escutar, né? Porque o cara falou gritando. Ele falou assim, eu sei de tudo que você fez ontem, não adianta você falar nada comigo mais, tá tudo acabado entre nós. E ele começa a chorar. E aí eu vou embora da casa dele e foi isso. Essa foi a minha maior decepção. Oh. De que eu achei que eu ia viver o maior romance do mundo.
Isso já tem quanto tempo?
Namorava. Nossa, vai fazer uns 7 meses.
Mas aí depois ele volta, mas a gente precisa entender o que aconteceu pós. É,
aí no pós disso, a gente ficou...
Passa o arroba dele, a gente vai...
não precisa falar ao vivo, mas assim, passa, a gente vai começar a cutucar.
Juro. Passou uns 4 meses, assim, a gente ficou sem se falar. E era um clima horrível, fúnebre, porque eu pegava disciplinas com ele também. Sim. E aí, tipo, ele lá no canto da sala, eu no outro. Aí, até as pessoas que estavam na turma perceberam que, tipo, aconteceu.
Ah, mas às
fase,
vezes tem coisas que é o tempo mesmo, né? Aí, por exemplo, pode ser o tempo, pode ser que evolua pra depois vocês vão conhecer outras pessoas e pode ser que depois vocês encontrem outra pessoa, né? Ou depois vocês queiram
ou é isso mesmo, ou vocês que viver.
Mas ele voltou com
Claro, voltou com ele, continua com ele até hoje e tal. É, e aí, tipo, fiquei arrasado. Continuo arrasado, eu estou todo dia, de noite. Faço, por favor, termine. Mas enfim.
Não falo isso.
Ó, querido.
Que vem uma pessoa.
Porque depois, no seu, quando você tiver um
Natal, vai fazendo isso. Nossa. Não, que venha um que desperte uma força ainda maior, né? Eu acho que é isso, assim. Vai vir.
Total. E aí, a gente ficou esse tempo sem se falar. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, ô, eu gosto demais de você, você é uma pessoa incrível, não acho que a gente devia separar por causa disso, tal, etc. E aí, hoje a gente é super de boa, a gente conversa super tranquilamente, sabe? Troca muito legal. Mas eu ainda tenho de mim aquela vontade de ir se eu fosse meu marido, sabe? Mas, não.
Possibilidade ficou naquela paixão, na necessidade pro casal e tal.
Não, que sejam felizes, né?
Sim.
Mas a gente ficou arrasado.
Eu já tava.
Não,
também.
Ô, Thiago, e me conta uma coisa. Qual que é a sua experiência, qual que é a sua relação com Belo Horizonte?
Então, minha relação com Belo Horizonte é muito engraçada, assim. Porque
você é daqui?
Sou daqui, nascido e criado aqui. Mas eu nunca tive, só depois da faculdade, que eu entrei na faculdade, que eu tive, assim, um pouquinho também do ensino médio, né? Que eu tive esse desejo de sair mesmo, conhecer a cidade, ir lugares e conhecer tudo, sabe?
Curtir, né?
Curtir, de fato, a cidade. Porque antes eu não tinha incentivo pra fazer isso também, sabe?
É, mas também quando a gente é novo, a gente vai fazer mais do que os pais falam pra gente fazer, né?
Exatamente.
Então, assim, aí na adolescência, quando você já tá entrando na vida adulta, aí você vai tendo seus gostos mesmo.
Total. E minha mãe, ela foi muito, assim, genial e parceira, no sentido de sempre me levar pra museu, sempre me levar pra conhecer espaços da cidade, teatro, etc. E assim, agradeço demais ela por isso, porque mudou minha vida total. Mas agora que eu tô começando a conhecer Belo Horizonte de fato, do jeito que ela é, maravilhosa, perfeita. Saí todos os dias de carnaval, foi assim,
maravilhosa, perfeito, sabe? Que bom,
E aí, minha relação é muito, sei lá, recente, mas é muito gostosa, assim, também, tá? Tem o espaço preferido.
Você tem um lugar preferido?
É, tem vários espaços preferidos. Eu gosto muito da parte de baixo do Viaduto de Santa Teresa, porque eu vivi muitas questões especiais, sim, lá, sabe? Teve o Festival de Arte Negra, uhum, e aí a gente tava lá e tal, e foi um espaço muito gostoso de me conectar com a cidade, ver as pessoas que estão ali também. Teve
o Fábio na
Serraria Sousa Pinto. Uhum. Então, assim, aquele espaço pra mim é muito especial, sabe? É, gosto também do Parque Municipal, que uhum, é uma delícia. E não vou muito mais pra cima, assim, não costumo muito ir pra...
Qual que é seu bairro?
E tal. Santa Mônica, atrás da Lagoa. Então, eu tenho que pegar vários ônibus pra chegar.
Mas
e você tal.
Aproveita, se você curte a Pampulha ou não? Aí você acaba que você vai mais pro
Pampulha.
Centro.
Nossa, né? Eu amo a Pampulha. A gente, porque eu estudava ali naquela região. E aí, os meninos sempre, tipo, ah, vamos tomar um sorvete ali na tal rua. E a gente ia e tal. Uhum. E ali é um espaço, tipo, muito...
É, você estudou. FMG lá perto. Então, tudo foi muito ali, muito, né? Ali.
E aí, pra mim, é diferente. Porque eu tenho a visão de Pampulha como um espaço família, assim, sabe? Uhum. Amigos, etc. E aqui o centro é uma pegada mais punk, assim, sabe? De técnico,
mais centro,
etc.
Né?
É, centro. E eu gosto muito da Pampulha, mas eu tenho gostado muito de viver coisas aqui também, sabe?
É mais cosmopolita, assim mesmo, né? A cidade é mais pulsante mesmo, de fato, né? O centro, assim.
É isso.
E aí, aqui embaixo tem a Leb, tem o Mascate, amo demais.
Ah, é a turma jovem.
É jovem.
O Mercado Novo também.
Também, vai. É a lojinha do César lá.
É a turma do Mercado Novo. A turma do Mercado Novo vai fervendo.
Bucaneiros.
Sim. Bucaneiros, tem o Bucaneiros também. Essa turma.
É, jovem, muito bom, gente.
Eu gosto demais dessa parte da cidade, sabe?
Ô Thiago, e tem uma parte do nosso episódio que é o Nu e o Anem.
Nu e o Anem.
A Virgínia, acho que te contou.
Sim.
E aí, a gente começa, às vezes, um Anem com uma coisa não tão boa da cidade, ou alguma... Não nesse relacionamento... Não necessariamente da cidade, mas algo que aconteceu ou que tem acontecido e que você acha que pode ser uma coisa não tão legal pra falar. E o Nu é uma coisa legal.
Tá.
Como ninguém preparou no Ianem aqui, tá tudo com você.
Eu preparei dois.
É, maravilhoso.
Bom.
É isso mesmo.
É, nu, assim, eu acho que foi revolucionário, mudou a história da cidade, foi a implementação do MOV. Porque, assim, eu lembro da minha mãe contar que mudou tudo e tal. E é um sistema que, assim, tem seus problemas, tem todas essas questões. Mas é um sistema que funciona e que é muito excelente, assim, referência, sabe? E o Anem é o trânsito da cidade, que é horrível, péssimo. Uma mobilidade urbana horrível. Porque, assim, a gente tem o móvel que ele conecta aqui a Pampulha, direto pro centro.
Sim.
Mas a região ali, Castelo, outros lados, horrível de chegar. Horrível de chegar. Então, essa é a parte mais, assim, tenebrosa.
É um super Anem mesmo, assim, porque é terrível. Nosso trânsito tá cada vez mais caótico mesmo, né?
Mas aí é a reflexão que eu falo, eu já falei isso aqui no podcast, mas é o que a gente faz pra melhorar o trânsito, né?
Uhum.
Porque assim, quanto mais você sair de carro, mais vai continuar,
vai parar,
né? Então assim, são coisas que eu acho que tinham que ser implementadas, assim, mais pessoas utilizar o transporte público, mais pessoas usar, tipo, às vezes os deslocamentos podem ser feitos a pé ou a própria bicicleta lá que tá com polêmicas aí, às vezes na posição, na forma como é feita as ciclofaixas, etc.
Uhum.
Mas assim, eu acho que se a gente não migrar para outra forma de negócio, vai acontecer isso mesmo. A gente vai continuar só tendo trânsito.
Total.
Ah, é bom, gostei. Outro dia eu vi no MGTV falando sobre... O povo estava entrevistando as pessoas falando sobre o sistema do MOV.
Uhum.
Aí falando questões, os prós e contras, as coisas que eram boas, as coisas que funcionaram. Parece que o MOV fez 10 anos.
Isso.
Acho que são 10 anos de MOV, de implantação.
Uhum.
Ah, é legal. Você tem algum nu? Já nem, Virgínia?
Ai, o pior é que eu não preparei. A única coisa que eu consigo pensar nesse momento é o calor.
É o calor.
Repetitiva, mas somos.
Hoje
encontramos a Virgínia lá embaixo. Falei assim, ei, tudo bem? Ela falou assim, o calor tá demais. Eu falei, tá insuportável.
É insuportável. Eu não consigo pensar direito. O calor, ele me atrai. Eu fico falando... Parece que eu tô brincando, mas ele me atrapalha a viver.
Total.
Porque
eu tenho um Anem.
Não consigo. É do calor também.
Não,
total.
É o quê?
Eu tenho um Anem, porque antes da gente começar o episódio, uma ficha caiu e eu descobri que a gente podia ser avô na Virgínia.
Nossa, não.
Glenda, que filma a gente aqui atrás da câmera, apareceu com uma tatuagem. Felipe disse.
Meu Deus.
Glenda, o que significa 1985? Aí ela falou, o ano que minha mãe nasceu. E aí, a ficha caiu. Não é mesmo, Virgínia? Que o quê? Estamos ficando velhos, tá tudo mas bem, maravilhosos.
Eu acho. Não, maravilhosos, eu achei bom. Também, ó, seus pais não
é isso. Aí. É por aí? Aí, viu?
Aí, viu?
É isso, tá maravilhoso.
Toma essa.
Maravilhoso. Pois é, eu acho isso legal.
Não, mas você falou como
porque
que é
gente
um anem.
Continua. É um anem porque a ficha cai, né?
Barra nu.
Tem hora que dá um barra nu, porque barra eu acho que a gente tá brilhando.
Estamos.
Tanto é que a gente tá aqui com o Thiago, né? Olha que maravilhoso.
É, exatamente.
Né, Glenda?
O meu anem.
A gente vai entrevistar, Glenda.
Deixa eu falar meu segundo anem, então.
Fala. Ah, tipo você assim, tem dois anéis.
Tem dois. Um nu é que, assim, a cidade é muito viva, a cultura é muito maravilhosa, a gente tem eventos perfeitos. E o anem é que isso não é muito divulgado, assim, sabe? Vocês fizeram um trabalho excelente no episódio de ontem, assim, perfeitos. Mas eu sinto que falta algum tipo de instigar as pessoas a conhecer, de fato, Belo Horizonte, a cultura viva de Belo Horizonte, sabe? Então, acho que seria...
Mas você sabe que eu acho que isso também é porque a gente fica muito no lugar do conforto também.
Também, claro.
Porque eu acho que... E eu percebo isso em várias frentes, assim. A gente já falou disso em outros episódios. Uhum. Essa coisa de você levantar a bunda da cadeira e procurar, visitar um museu ou visitar uma exposição. A gente fica muito naquilo, assim. Às vezes você tá acostumado a fazer... Frequentar só os mesmos lugares. Aí eu vejo isso claramente, por exemplo. Ah, se eu vou o pessoal da academia, o pessoal só vive ali. Se eu converso com o pessoal de outros lugares, lá do mercado, o pessoal só convive ali. Se eu convivo com o pessoal lá perto da casa da minha mãe, aí o pessoal só fica ali naquela bolinha. Então, assim, às vezes as pessoas não transitam, assim. Eu, particularmente, acredito muito que esse não trânsito das pessoas, eu coloco o peso muito na mobilidade urbana. Eu acho que a mobilidade urbana, eu acho que ela ajudaria muito mais
do
você vencer esses locais de uma forma mais fácil, assim.
Sim.
Mas eu acho que, assim, a gente tem a mobilidade, talvez ela não seja, não tá longe da perfeição. Uhum. Mas que eu acho que o ônibus, né, que é o objeto, que é o seu... Não é, tipo, o seu cenário, né? Do seu podcast. Uhum. Eu acho que ele traz isso. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente poder vivenciar a cidade através do ônibus.
Uhum.
Eu tenho experienciado mais essa história de ônibus porque eu fiquei impressionado tanto que eu tava no lugar de ficar só pegando Uber. Uhum. Porque nas curtas distâncias que eu normalmente tenho que percorrer, não são longas. E aí eu tava preocupado. Assim, eu falei assim, gente, eu só tô pegando Uber, olhando a conta de cartão, só vindo Uber. Eu falei assim, gente, já peguei muito ônibus, eu falei, vou voltar a pegar ônibus. Uhum. E aí o que eu acho tão legal do ônibus, assim, é porque você passa por lugares que de repente não são os lugares, não é a linha reta, né? Não é aquele caminho perfeito que você faria. Então você se permite ver mais a cidade.
Sim. Total.
Então, no passeio de ônibus, diferente de um passeio de metrô subterrâneo, né?
Sim.
Que acontece em outras cidades, você não vê a cidade. Você tá ali, você chega rápido, mas você não vê a cidade. Mas o ônibus te permite dar esse passeio. Então, eu acho que, obviamente, tem prazo, tem horário, etc. Mas se você tiver a possibilidade de ter um pouquinho mais de tempo para você deslocar nesses deslocamentos, né? Não tiver, porque a gente fica muito emergencial com o carro, né?
Sim.
Ai, chega rápido. Ai, daqui eu tenho que ir passar na padaria.
Mas agora tem até o aplicativo, né? Que fala a hora que...
Tem.
Que vai passar. Perfeito. Então, isso também.
Os aplicativos, depois eu preciso até fazer. Eu queria até fazer uma enquete para entender, assim, se todo mundo usa tanto aplicativo que tem. Porque tem um aplicativo para você comprar o ticket ou a recarga do cartão. Eu uso o Google Maps para olhar o trajeto. Tem o outro para você ver as linhas de ônibus para ver se você tá chegando. É tudo isso mesmo.
Não tem um só, mas eu fiz uma enquete no Twitter perguntando qual que a galera usa mais. E aí o Moovit ganhou, mas eu não sou muito fã dele.
Porque, eu tentei usar, não consigo usar.
Tem um que chama BH Bus Mais. E ele mostra todos em tempo real, horário certinho, tudo
e
bonitinho.
E qual que você usa?
Esse, porque você consegue fazer também a recarga do cartão pelo próprio aplicativo
deles
agora. É o roxinho. E aí você faz a recarga do cartão.
Mas você olha, esse BH Bus Mais vem também o seu ônibus tá chegando?
Vem, todos os horários, as rotas, tem tudo
eu uso
bonitinho.
Um outro, um feio.
Sério?
Mas ele aparece, STI, não sei o que. É um da prefeitura, parece a marquinha da prefeitura.
SU Mobile?
É, isso.
É, ele é muito horroroso. Aí, dica da prefeitura, tá?
Ele tem assim, mas no meu teste ali, eu achei que foi o que funcionou. Mas se esse BH...
Não, mas agora mostra, tá tudo bonitinho.
Então ótimo.
Aí, se a prefeitura quiser me chamar pra vir mostrar o aplicativo, aí eu até consigo fazer.
Você sabe que outro dia... quem sabe, eu vou fazer nude uma possibilidade. A gente postou, eu postei o cartão meu laranjinha do BH, do BH Bus. E aí eu marquei a Transfácil lá. Falei assim, podia ter uma arte do Made in BH aqui no BH Bus. Mas
você sabe que a Bolinho tem arte, não,
né? Marcaram uma reunião pra gente semana que vem.
Ah, legal.
Vem aí, hashtag vem aí.
Mas eu sinto isso mesmo. Os cartões antes eram muito bonitos. A gente tinha pontos turísticos da cidade.
É, porque que é só laranja? O meu é laranja, o seu laranja?
O meu é laranja também.
É, só isso.
É, juro.
Eu sabe o que eu pensei de ideia? Que seria maravilhoso. Ah, não vou contar, não. Não vou contar porque vai que, né? Vai que tipo, né? Não, juro. Depois vocês aguardam. Mas aí eu sei que tá escutando a gente, vocês têm casa de ônibus, né?
Conta.
Eu acho que todo mundo tem uma
gente. Manda pro Thiago pra mim. Ele poder fazer conteúdo.
Aí, começa a seguir pode ônibus aí nas redes sociais, curte, compartilha. É, e nós estamos aí, ó. Nós estamos. Levantando aqui ó, o podcast aqui,
isso.
Nós vamos postar doidado aí.
É
e obrigado
isso.
Pela sua.
Obrigado,
obrigado.
Sua
maravilhoso. Maravilhoso.
Ah. Um brinde, foi um brinde.
Um brinde,
na câmera do meio, viu, Thiago? Na câmera do meio, um beijo.
Beijo, tchau.
Beijo.
Um tanto de trem.